Terça-feira, dia de mais um episódio de Guerra Traduzida. Hoje, novamente, como é habitual, aliás, com a Larissa Tovmazian, com as notícias que nos chegam a partir da Rússia. E hoje, Larissa, começamos com uma medida que a Rússia quer implementar para aumentar a vigilância da população.
Sim, trata-se de mais uma proposta absurda do governo. O Ministério do Desenvolvimento Digital da Federação Russa propõe abandonar a necessidade de obter o consentimento de um cidadão para transferir os dados biométricos para o sistema que controla esses mesmos dados. Na nota explicativa que Comersant leu e que Medusa Independente cita, o Ministério do Desenvolvimento Digital refere o facto de que esta desnecessidade do consentimento já estava implementada nas alterações à lei sobre a informação em julho. Os profissionais acreditam que armazenar esse volume de dados pessoais num único sistema poderá trazer consequências catastróficas, o que é um facto, mas de facto o governo russo não se preocupa muito com isso ultimamente. Agora resta-nos apenas esperar que a medida entre em vigor.
Vamos aguardar então para saber se vai mesmo avançar ou não. E agora, uma das regiões ucranianas que tem estado debaixo dos holofotes é Zaporizhia, onde está uma das maiores centrais nucleares. A Rússia quer lançar em breve um referendo nessa região.
Sim, na verdade a notícia deste referendo é muito breve. Conta-nos Vesti estatal que o chefe da administração militar e civil da região de Zaporizhia, Evgeny Balitsky, disse que o referendo sobre a entrada da região e a fixação da região na Federação Russa, provavelmente será realizado em setembro, isto numa entrevista ao Canal 24. Falou também sobre a situação na central nuclear de Zaporizhia e Balitsky especificou que a estação está a funcionar normalmente, as equipas de manutenção restauraram as linhas de energia danificadas pelo bombardeamento da artilharia ucraniana e, portanto, está a funcionar como habitual.
Uma região e uma central nuclear que tem estado a gerar preocupação, mas enquanto não há referendo, a lei russa pode estar a ser já aplicada.
Sim, as autoridades da região de Zaporizhia começaram a utilizar já os códigos penal e administrativo russos. Isto é relatado pela RIA Novosti estatal, com referência a Vladimir Rogov, que é o membro do Conselho Principal da Administração Regional, nomeada pela Administração Militar Russa. Além disso, tendo em conta que os russos tiram a terra de outra pessoa, como diz o presidente Zelensky, ele apela também aos países europeus que estes fechem as fronteiras aos cidadãos russos. Veremos no que isto irá resultar.
E com este controlo de algumas regiões da Ucrânia a aumentar por parte da Rússia, falamos agora da região de Donetsk, onde os separatistas vão já pensando em reforçar alguns canais diplomáticos. Meio estranhos, não é?
A Rússia continua a surpreender o mundo e demonstra que não quer evoluir. A Coreia do Norte irá desenvolver relações estatais com as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. Como relatado anteriormente, a Coreia do Norte reconheceu estas repúblicas do Donbass e no programa Contacto Completo na rádio Vesti FM russo e na plataforma Vesti, o chefe da República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, disse que o Ministério dos Negócios Estrangeiros da República já está a trabalhar com Pyongyang na questão da escolha de instalações para embaixadas em ambos os países. Diz ele, relações diplomáticas estão a ser estabelecidas num futuro breve, todas as etapas serão completadas, prometeu Pushilin. Quanto às áreas de cooperação, agora, segundo ele, poderá ser mutuamente benéfico apostar no setor da construção, que está em andamento e está a ganhar força na República Popular de Donetsk.
São tentativas também de aumentar esses canais diplomáticos e de reforçar o apoio às regiões separatistas. Concluímos a edição de hoje com um local, este agora em pleno coração da Europa, que está vedado aos russos.
Estamos a falar de uma notícia de Medusa Independente que nos conta que as autoridades francesas restringiram o acesso ao castelo de Vincennes, É assim que se diz, não?
Exatamente.
Para os russos, segundo a agência France Presse. Segundo a agência, o castelo é a sede do Serviço Histórico da Defesa da França, que administra os arquivos militares. Portanto, o castelo é administrado em conjunto pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério da Defesa. O Departamento Militar explicou que os russos, devido à invasão da Ucrânia, têm acesso limitado a instalações militares devido à jurisdição do Ministério da Defesa. A agência escreve que no final de julho houve duas mulheres russas que foram impedidas de entrar no castelo. Segundo eles, os guardas pediram que estas mostrassem os passaportes e depois disseram que não podiam entrar. Em resposta à pergunta sobre o porquê, o segurança disse: porque vocês são russas.
Medidas paralelas deste conflito, enfim, nem sempre a afetar aqueles que mais culpados são, mas concluímos com isso mais um dia de guerra traduzida, mais um resumo de notícias que nos chegam a partir da Rússia. Obrigado, Larissa, e temos novamente encontro marcado amanhã.
Obrigada.